Se você está com a tua Bíblia, abra lá comigo no livro do profeta Daniel. Eu vou ler com vocês no capítulo 6. Na verdade, eu vou falar um pouco com vocês, baseado na história que é contada no capítulo 6 de Daniel, mas não vou ler todos os versículos, né, para não nos estendermos muito. Vou ler alguns dos versículos durante a mensagem, mas eu quero começar lendo com vocês Daniel no capítulo 6. Vou ler apenas, por enquanto, o versículo 16, Daniel 6, 16, que diz assim: Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Diga amém. Tem alguém aí que precisa desse mesmo Deus em alguns momentos da vida, aonde você se sente caindo na cova dos leões e você sabe que o único que pode te livrar, te salvar deste lugar é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel? Tem alguém aí que pode dizer amém, glória a Deus, eu preciso desse Deus aí. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nessa noite. Pai, nós abrimos os nossos corações e com desejo, Deus, de recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, Pai. Fala conosco tudo aquilo que o Senhor deseja falar. Nós queremos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta noite, Pai. Que não seja apenas conhecimento para o nosso intelecto, mas que este conhecimento saia da nossa mente, desça e penetre nos nossos corações, que haja revelação da tua palavra, Pai, para que possamos sair deste lugar mais apaixonados pelo Senhor, amando ainda mais a tua presença, Pai. Muda, transforma tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado nas nossas vidas. Nós damos liberdade ao teu Espírito nesta noite para agir neste lugar, Pai. Que a unção do teu Espírito que ensina, que a unção do teu Espírito que capacita, esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga, Deus, transmitir, comunicar tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Deus aí? Amém. Amém. O título da mensagem de hoje é: Se Deus não fizer, acabou. Se Deus não fizer, não tem jeito. Se Deus não agir, não encontro uma outra saída. Inúmeras vezes nas nossas vidas, talvez essa seja exatamente a sensação ou o sentimento que nós temos de acordo com as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, os desafios que muitas vezes nas nossas vidas nós enfrentamos. Esse capítulo aqui de Daniel, na verdade, talvez seja um dos capítulos mais conhecidos da história de Daniel. Até aqueles que não conhecem muito os textos bíblicos, talvez já ouviram falar da história de Daniel na cova dos leões, né? Daniel, ele é jogado na cova dos leões. A princípio, se nós ficássemos apenas nesse episódio de Daniel sendo jogado na cova dos leões, e nós sabemos já que Daniel não foi comido pelos leões, isso foi um milagre, na verdade, de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho do contexto com vocês também. Eu quero trazer um pouquinho do porquê que Daniel caiu na cova dos leões, o que é que aconteceu para Daniel chegar neste lugar e ver essa situação que ele estava vivendo aqui neste capítulo 6 que nós lemos, né? Bom, algumas semanas atrás eu preguei no capítulo 1 de Daniel ainda, né? E se você se lembra mais ou menos da história, Daniel, ele foi levado para a Babilônia ainda muito jovem, né? De Jerusalém, quando Nabucodonosor, em sua primeira invasão a Israel, a Jerusalém, ele pega algumas pessoas, na verdade, inteligentes, mais bonitos, mais capazes, e ele decide levar estas pessoas para a Babilônia para treinar, para capacitar, para acultuar capturar estes homens, para que então eles pudessem ser ali naquele lugar pessoas de influência. Para isso ele precisava treiná-los. Daniel, ele é um dos poucos, na verdade, que foram levados por Nabucodonosor nessa primeira viagem que é feita de Jerusalém até a Babilônia. Depois a gente sabe que mais duas viagens acontecem. Nabucodonosor envia o seu exército, cerca Jerusalém, né, leva outras pessoas, profetas foram levados para a Babilônia. Em sua terceira viagem, eles destroem Jerusalém, eles tacam fogo no templo que havia sido construído, o templo de Salomão, um desastre naquela nação, no meio do povo de Deus. É nesse contexto que Daniel ele chega na Babilônia ainda jovem. Daniel, um homem de Deus, ele amava a Deus, ele se relacionava com Deus, ele 3 vezes ao dia, e aqui no capítulo 6 você vai ler isso, 3 vezes ao dia, Daniel ele tirava um momento, ele tirava um tempo para estar com Deus, orava, falava com Deus, do seu quarto, a sua janela ele abria e ele tinha vista para o lado de Jerusalém, ali ele falava com Deus, ele orava, ele buscava a Deus, mesmo na Babilônia, mesmo debaixo de pressão e de opressão, de pessoas tentando influenciar aqueles homens a servir a tantos outros deuses que eles serviam, você vai ver no livro de Daniel que ele permanece firme, né? Que ele não perde o seu coração, ele não permite que as iguarias, as coisas até boas, na verdade, da Babilônia, conquistassem o seu coração, mas na Babilônia ele continua servindo a Deus. A pergunta é, o que é que acontece com Daniel? Por que é que chega num momento onde ele é pego e ele vai ser lançado na cova dos leões? Porque no texto, na verdade, no versículo que nós lemos aqui, no versículo 16, Daniel está sendo jogado em uma cova. Talvez uma das frases mais que chama mais atenção nesse capítulo todo, talvez seja exatamente essa que nós lemos aqui, frase do homem mais importante naquele tempo. Ele não cria no Deus de Israel, ele era o rei daquele povo, ele não cria no Deus de Israel, mas talvez por conta do comportamento de Daniel, ele via o comportamento de Daniel, ele via um homem sério que era Daniel, um homem exemplar em todas as coisas, e ele olha para Daniel quando vai ser jogado em uma cova dos leões, e ele diz para Daniel, olha, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, te livre. Esse era o desejo, na verdade, do rei para com Daniel. O rei, a gente percebe que, na verdade, ele gostava de Daniel. Na verdade, o rei, ele não queria jogar Daniel na cova dos leões. Mas acontece que, eu vou explicar a história para vocês, ele havia assinado um decreto e não haveria outra chance, ele não poderia voltar atrás em sua palavra. E Daniel, a princípio, tinha quebrado este decreto. Então, ele tinha que ser jogado na cova dos leões. Mas o rei incrédulo aqui, talvez, ele... por algum momento ele tem um pouco de fé e ele diz, Daniel, aquele o Deus que você tem servido e eu tenho visto, eu tenho percebido continuamente que este Deus te livre desta situação difícil. O que a gente percebe é que, olha só, olhando para a trajetória de Daniel na Babilônia, a gente vê que quem anda com Deus vive de maneira diferente. Quem anda com Deus vive de maneira diferente. Você acredita nisso? Olha só o que acontece, como eu disse para vocês, Daniel ele é levado para a Babilônia ainda muito jovem. Ele é um jovem, um garoto de Deus, um garoto inteligente, ele é levado para a Babilônia. Esse episódio aqui do capítulo 6 de Daniel, é provável que Daniel ele já tenha por volta dos seus quase 80 anos, ou seja, se ele foi jovenzinho, nós não sabemos exatamente a idade que ele foi, mas a Bíblia diz que ele era um jovem, né? Se ele tinha 18, 20 anos, nós estamos falando de 50 e poucos anos, talvez 60 anos, que Daniel já estava ali na Babilônia, ou seja, bastante tempo Daniel já estava ali naquele lugar. Nos versículos 1 a 3, no começo do capítulo, olha o que diz, Dário, que era o rei naquele tempo, na Babilônia, diz assim, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Algo que a gente não pode se esquecer aqui é a maneira que Daniel foi levado para a Babilônia. Nós estamos lendo um texto aqui que nos diz que o rei, então, ele decide colocar 120 representantes, governantes, como se fossem pessoas responsáveis para organizar, que prestariam contas a ele. E sobre estes 120 responsáveis ali no seu governo, ele colocaria 3 responsáveis cuidando destes 120. E um destes homens era Daniel. Só que o texto nos diz que Daniel se destacava tanto dos outros, de todos os outros, tanto dos 120, quanto dos 3 que o rei havia escolhido para estar mais perto dele, que o rei já fazia planos. Quais eram os planos do rei? O rei planejava colocar Daniel como o cabeça. Eu não sei, às vezes a gente passa e lê a Bíblia e não percebe o agir de Deus, e não percebe o Deus poderoso que nós servimos. Como eu comecei dizendo, Daniel é levado para a Babilônia ainda jovem. Alguns anos se passam, talvez 50, talvez 50 e tantos anos se passam, e agora o menino que é levado para um cativeiro na Babilônia, como um escravo quase, o rei, na verdade, agora está fazendo planos para colocar este mesmo menino numa posição, no lugar mais alto, na verdade, ali na Babilônia. Depois dele, na verdade, os planos do rei era colocado Daniel como o seus olhos, a pessoa responsável com autoridade depois do rei. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, porque Daniel sai jovem de Jerusalém, da terra prometida, do lugar escolhido, para um lugar onde a princípio a ideia é: nós vamos sofrer. Mas anos se passam, Daniel passa muito tempo ali, e ele continua servindo a Deus, e pelo fato de ele ter continuado servindo a Deus, até na Babilônia, depois de algum tempo, o Senhor começa a abençoar a Daniel. O rei agora quer colocar ele como a pessoa mais importante naquele lugar. Isso, querido, traz para mim uma grande lição. O mais importante de tudo e qualquer coisa na minha vida não é o lugar onde eu estou. O mais importante da minha vida não é o favor dos homens, das pessoas. O mais importante da minha vida não é se eu estou no lugar mais adequado, ou se as pessoas gostam de mim ou não, porque a princípio Daniel é levado e ele encontra a rejeição ali, mas o mais importante é que Deus estava com Daniel. Mas Deus, na verdade, estava com Daniel porque Daniel estava com Deus, e porque Daniel amava Deus, então Deus também estava com Daniel ali na Babilônia. O tempo passa, agora chega um momento onde o rei olha para Daniel e não encontra outro como Daniel, e agora ele toma a decisão de exaltar Daniel, de colocar Daniel numa posição de honra, numa posição de autoridade. Querido, deixa eu te dizer algo poderoso nessa noite: independente das coisas que aconteçam na nossa vida, independente do lugar para onde eu sou levado, tirado, rejeitado, independente de qualquer coisa, eu preciso entender que se Deus estiver comigo, se a presença de Deus estiver comigo, até na Babilônia eu prospero. Se Deus estiver na Babilônia comigo, até no lugar menos favorável, as pessoas vão olhar para mim e vão ver algo diferente na minha vida. Não é simplesmente pelo fato de eu ser especial demais, mas é por conta da presença e do favor de Deus. Nós não podemos nos esquecer de onde Daniel saiu e o que é que Daniel está vivendo aqui. Quando a gente lê um texto como este de forma isolada e não olha para trás e não vê de onde Daniel saiu, como foi o começo da história de Daniel, a gente não valoriza o tanto que a gente precisa valorizar do que está acontecendo aqui. É a mesma coisa na nossa história. Tem vezes que a gente está vivendo o presente reclamando de coisas e talvez pelo fato de nos esquecermos de onde Deus nos tirou, o que Deus já fez nas nossas vidas, na nossa história, para chegarmos até aqui. Daniel, ele é levado como um cativo, um prisioneiro. Anos se passam E agora o rei está olhando para ele e está dizendo: eu estou fazendo planos para colocar esse, agora não tão jovem assim, sentado no trono, autoridade, honrar a vida de Daniel. O rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. A posição de maior honra seria dada a Daniel. Agora, a questão é, isso aqui não aconteceu da noite para o dia, do dia para a noite. Como eu disse para vocês, se você for pesquisar, você vai ver que provavelmente Daniel tinha por volta já de 80 anos de idade quando o rei está fazendo planos de promover Daniel. Isso traz para mim também lições poderosas. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus que é poderoso, nós cremos num Deus que faz coisas extraordinárias. Eu não sei quem falou esta frase, mas esta frase é muito verdadeira, né? O de repente de Deus, às vezes, demora muito tempo para acontecer. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer assim, mas nem sempre o assim de Deus é no tempo que nós imaginávamos. Daniel está na Babilônia e talvez pela sua capacidade, por se relacionar com Deus e andar com Deus, ele poderia sim até pensar, puxa, eu, essa pessoa maravilhosa que sou cheia de Deus, Deus já podia me usar amanhã, mas Deus demorou muitos anos para que Daniel pudesse ser colocado num lugar como este aqui. Tempo, favor de Deus, e não apenas isso. A gente olha às vezes para o capítulo 6 e pensa, que maravilhoso, né? São só 5 capítulos. E às vezes a Bíblia tem isso, às vezes a Bíblia de um capítulo para o outro não é um ano, às vezes de um capítulo para o outro são 10 anos, são 50 anos, são 60 anos, são 100 anos, são 300 anos, às vezes de um capítulo para o outro. 5 capítulos parece tão pouco de onde começou a história de Daniel para chegar no 6º capítulo, mas esses 5 capítulos representam muitos anos na vida de Daniel. Não é apenas o tempo, não é apenas o favor de Deus, porque muitas vezes o crente tem essa mania de colocar tudo na responsabilidade, nas mãos de Deus. O texto que nós lemos aqui no versículo 2 e o versículo 3 diz assim: os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, olha o que diz no versículo 3, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Opa, peraí. Então o que aconteceu aqui, para Daniel chegar nesse momento da vida dele, onde para nós talvez a gente diria assim, puxa, sabe aquele momento de deu certo? Aquele momento de puxa, foi tanto tempo, mas cheguei aqui, agora eu estou entendendo porque é que Deus me permitiu viver tudo isso aqui. A gente às vezes se esquece que não é apenas Deus, não está apenas nas mãos de Deus, tanto que o texto diz que ele foi visto, ele foi lembrado, porque ele se destacava dos outros homens, dos sátrapas, por suas grandes qualidades. Foi só o favor de Deus? Não. Foi só o tempo de Deus? Não. Foi também, Daniel foi um dos causadores para que isso acontecesse. Porque quando o rei olha para aqueles homens, ele não encontra alguém tão excelente quanto Daniel. A minha pergunta para você é, independente do que você faz, independente do teu cargo na empresa, você tem um diferencial porque você tem o favor de Deus, você tem a bênção de Deus, isso abre portas, a palavra de Deus nos mostra que é isso, a bênção de Deus é o que nós precisamos ter nas nossas vidas, o favor de Deus sobre as nossas vidas é o que nós precisamos ter nas nossas vidas, mas será que quando as pessoas olham para nós, será que elas têm o mesmo olhar que o rei tinha para Daniel? Será que nós somos reconhecidos pelas grandes qualidades que temos, assim como foi Daniel? Porque a gente quer, às vezes, viver a mesma coisa que o Daniel viveu, não cair na cova do leão. Mas a gente quer que o rei olhe para nós e diga, nossa, o meu plano é colocar ele como... Mas a pergunta é, será que nós temos as mesmas qualidades também? Será que as pessoas quando olham para nós dizem assim, puxa, ele é de fato não apenas um cristão, mas é um excelente profissional. Na área dele, na posição dele, no cargo dele, não tem alguém que faça como ele faz. Ou será que você é só mais um dentre um milhão? E eu acredito que é um chamado de Deus para aqueles que servem a Deus, sim. Nós precisamos ser excelentes naquilo que nós fazemos, até porque quando fazemos isso, honramos o nome de Deus. não é apenas a questão espiritual, não, é porque eu sou, você pode ser uma bênção, mas se você não for excelente naquilo que você faz, provavelmente você não vai viver e chegar nos lugares que Deus tem para a tua vida. Daniel, ele tinha o favor de Deus, ele era excelente, de tal maneira que as pessoas olhavam para ele e viam nele algo extraordinário. Ninguém faz como ele faz, ninguém é tão bom quanto ele é. E então os olhos do rei se voltam para Daniel e dizem: eu preciso colocar, eu tenho planos de colocar este menino, agora não tão jovem assim, na posição mais importante aqui dentro do reino. Agora, aquilo que Deus faz nas nossas vidas, aquilo que Deus faz ou fez na vida de homens e mulheres de Deus, em sua palavra, as histórias que nós lemos aqui, é interessante. Sabe o que eu amo na Bíblia? Que a Bíblia é muito verdadeira e real, e ela mostra a vida como ela é. A gente às vezes imagina que quando Deus faz algo nas nossas vidas vai ser tudo perfeito, e a Bíblia é como a vida é. Ou seja, quando as pessoas veem que algo extraordinário estava prestes a acontecer com Daniel, o que é que aconteceu? O que acontece na vida real? O que que acontece? Todo mundo fica feliz? Todo mundo celebra com você? Puxa, que conquista maravilhosa! Ou não? Ou tem gente que tem inveja? Ou tem gente que fica com raiva? Mas não é possível, raiva foi Deus que fez, como é que pode ter raiva se foi Deus que abençoou, se foi Deus? É a vida como ela é real, é isso que está acontecendo aqui. Ou seja, Daniel durante muitos anos talvez viveu de maneira tão difícil ali, sendo fiel, fazendo tudo o que precisava fazer, sendo excelente de tal maneira que as pessoas olhavam o rei, olhava para ele e entendia: não tem outra pessoa que faça como este homem aqui, íntegro, não havia nele nada do que se pudesse falar, mas mesmo assim, quando o rei faz planos de exaltar e abençoar Daniel, as outras pessoas ficaram com raiva. Não pense que é só com você, porque às vezes a gente tem essa impressão: mas meu Deus, eu celebrei na vez de tanta gente, e quando chegou a minha vez, parece que ninguém se alegrou comigo, parece que ficaram com inveja de mim, parece que sentiram ciúmes de mim, parece que as pessoas não ficaram felizes com, ou não estão felizes com o que Deus está fazendo na minha vida. A verdade é que muitas vezes o ser humano, ele é invejoso, né? Ele tem ciúmes, ele tem raiva de alguém que de repente Deus abençoa um pouco mais. De repente a pessoa chega num lugar onde você ainda não teve a oportunidade de ir e de estar, a pessoa conquistar algumas coisas que você ainda não conseguiu conquistar, e ao invés de muitas vezes nós celebrarmos, nos alegrarmos por aquilo que Deus está fazendo na vida daquele irmão, é mais fácil nós praguejarmos e muitas vezes ficarmos com ciúmes e com inveja do que Deus está fazendo na vida de uma outra pessoa. Isso acontece, mas não aqui na Igreja Amor e Movimento, não é verdade? Diga amém, pastor. Não, longe de nós, isso não está no nosso meio. Mentiroso. Olha o que diz versículo 4: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Eles ficaram com raiva, eles ficaram com inveja de Daniel. E aí então agora eles fazem um plano. Eles pensam: bom, o rei está querendo abençoar Daniel, então vamos fazer o seguinte: a gente precisa encontrar alguma coisa que Daniel está falhando para pegar Daniel no pulo e a gente levar até o rei, porque assim então o rei vai mudar de ideia e não vai abençoar Daniel, não vai colocar Daniel nesse cargo que ele está falando que ele quer colocar. Mas tadinhos, mal sabiam que Daniel era um homem segundo o coração de Deus, mal sabiam que Daniel, ele vivia de uma maneira íntegra, mal sabiam eles que Daniel era homem de Deus de verdade, que ele orava, que ele buscava a Deus e ele procurava em todas as áreas da sua vida agradar a Deus e obedecer a Deus antes de qualquer coisa. E então agora eles vão tentar investigar a vida de Daniel e nada encontram de errado na vida de Daniel. O texto diz: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Ou seja, tudo que era colocado nas mãos de Daniel, ele fazia do jeito certo, ele não enganava, ele não roubava, ele não mentia, ele não ultrapassava. A questão é, a minha pergunta aqui para mim e para você nessa noite: se Deus decidisse, assim como o rei decidiu favorecer e abençoar Daniel, e pessoas se levantassem para dizer, não, nós vamos achar alguma coisa. A pergunta é, será que nós seríamos achados em falta? Ou será que estaríamos na mesma posição de Daniel? Não há nada que se fale dele. Não encontramos nada. Vasculhamos, levantamos a ficha, fomos no trabalho, observamos a maneira que ele trabalha. Era entre as 8 e 6, a gente foi lá na porta do serviço e olhou todo dia, escondido, alguém ficava lá olhando, deixa eu ver se vai chegar 8 mesmo. E quando era 8:03, Danielzinho estava chegando lá. E quando era 6:03, ele ainda estava saindo do serviço. Vamos colocar uma câmera para ver se Daniel, vamos colocar um dinheiro em cima da mesa para ver se Daniel em algum momento vai pegar alguma coisinha que não é dele. E talvez eles tentaram muito, a Bíblia não dá detalhes, mas o texto diz que eles procuraram e não encontraram falta nenhuma em Daniel, ou seja, tentaram talvez de inúmeras coisas, tentaram pegar Daniel e não conseguiram. A minha pergunta para você é se tentassem fazer isso comigo e com você, será que nós seríamos pegos em falta? Tem gente que já está dizendo, misericórdia, Senhor, Deus que me livre dessa situação, porque talvez eu seria pego em tantas coisas. Se a posição ou aprovação e a bênção de Deus dependesse de você ser aprovado, será que você seria abençoado ou não? Ai, que coisa dura. Será que você não está vivendo algumas coisas que Deus tem para a tua vida pelo fato de quando você está passando por esses testes, você está sendo reprovado? Porque Daniel foi aprovado. E eu sei que nós não somos perfeitos, mas a busca daquele que ama a Deus, do cristão, do pequeno Cristo, é sermos seguidores, discípulos de Jesus. Olharmos para Jesus e buscarmos nas nossas vidas seguirmos e nos parecermos com Ele e fazermos aquilo que Ele fez. Ele é o nosso exemplo de como devemos viver as nossas vidas aqui na terra. Ele era íntegro, correto. Cumpria os compromissos, não enganava o patrão, não pegava o que não era dele. Será que nós temos o mesmo posicionamento de Daniel? Só que aqueles homens, eles viram que nada conseguiram com Daniel, então eles começaram a planejar outras coisas. E na verdade aqui, o Antigo Testamento, ele é profético também, porque ele aponta para o Novo Testamento, na figura de Jesus e da igreja, o que aconteceria comigo e com você. Então, na verdade, isso aqui a gente pode aplicar de uma maneira diferente também nas nossas vidas hoje. É a mesma coisa que o diabo, que estavam fazendo com Daniel, é a mesma coisa, na verdade, que o diabo tenta fazer comigo e com você, ou seja, ele tenta te pegar em uma coisa. Se ele não consegue, ele arma outras estratégias para nos roubar de nós o que Deus tem preparado para as nossas vidas. E é isso que aqueles homens agora estão fazendo. Não conseguimos de um jeito, vamos tentar de outro. Então eles fazem planos e eles falam, bom, vamos observar Daniel para tentar encontrar alguma coisa nesse homem para que a gente impeça que o rei o abençoe. É o que o diabo faz comigo e com você. E aí então eles, ao observarem Daniel, eles reparam em uma coisa. Eles reparam que Daniel, ele fazia algo poderoso. Ele orava. Eles reparam que Daniel 3 vezes por dia ia lá e tinha o seu momento de oração com Deus. E olha só, é nisso que eles encontram uma saída para que o rei pudesse repreender Daniel. Eles vão até o rei, eles bajulam o rei e eles dizem ao rei, durante um mês, eu acho que na verdade todo o povo, toda a nação deveria apenas fazer pedidos ao rei, o homem mais importante. Que nenhum deste lugar aqui, deste reino, durante um mês, ore a qualquer outro Deus, ou faça qualquer petição a outros deuses, durante um mês. Queremos honrar o Senhor, a figura que o Senhor é nas nossas vidas, que todas as pessoas que tiverem algum tipo de pedido, durante um mês, que este pedido seja feito somente ao rei. E o rei, é claro, ele com certeza ouviu aquilo, caiu bem aos seus ouvidos, de tipo, olha, durante um mês, ou seja, eu vou ser reconhecido como a pessoa mais importante, não haverá outros deuses, não haverá alguém mais importante, qualquer pessoa que tiver qualquer demanda, não vai pedir outro Deus, vai ter que vir a mim. O rei gosta da ideia e então ele faz um decreto, assina um decreto que durante um mês nenhum pedido, nenhum tipo de oração poderia ser feito a qualquer Deus, a não ser ao rei. E aqui é onde entra o problema. Daniel servia a Deus, Daniel era íntegro, Daniel fazia o que era correto. E Daniel orava. E estes homens então vão atrás de Daniel e, escondidos, eles veem que Daniel, ele ora 3 vezes por dia. Então eles levam essa mensagem ao rei e dizem: olha, tem um homem aqui, sabe, o Daniel, sei, ele ora 3 vezes por dia, nós vimos. E o rei, o texto diz que ele passa uma noite inteira tentando, na verdade, solucionar o problema. Porque o rei, na verdade, gostava de Daniel. E agora ele está numa situação extremamente difícil, porque ele havia dado a sua palavra, feito um decreto, e para ele voltar atrás da sua palavra era algo que ele não podia fazer. Então ele tenta, o texto diz, se você ler depois com calma, o texto diz que ele tenta uma noite inteira com aqueles que haviam trazido as notícias de Daniel, ele tenta de todas as maneiras cancelar, dar um jeito, mas eles são firmes e dizem: rei, não tem como, o senhor fez um decreto, o senhor falou, e aquilo que o senhor falou, o senhor deve cumprir, senão o senhor vai perder a credibilidade que o rei tem. É nesse contexto, então, que Daniel, ele vai ser pego e ele vai ser jogado e lançado em uma cova. O texto diz o seguinte, no versículo 16: então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição: Daniel, servo do Deus vivo. Será que... Eu acho interessante que o rei não servia a Deus, mas... Ele tem certa revelação de quem Deus era, e essa revelação de quem Deus era, era por meio de Daniel. Por conhecer Daniel, Deus conseguia ver um pouco de Deus em Daniel, porque ele diz: olha, quando se aproxima da cova, chamou Daniel com voz, com aflição, diz: Daniel, servo do Deus vivo. Ou seja, ele não cria em Deus, mas sabia que Deus era vivo. Servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? A pergunta que eu te faço nessa noite é: será que o Deus que nós servimos pode nos livrar das covas que muitas vezes a vida, as pessoas nos lançam e nos jogam? Porque, como eu comecei dizendo, se Deus não fizer, acabou. Na verdade, inúmeras vezes nas nossas vidas é exatamente neste lugar que nós nos sentimos, e não apenas isso. Inúmeras vezes é exatamente a pergunta do rei aqui, inúmeras vezes o diabo vai nos dizer exatamente isso aqui que o rei perguntou para Daniel. Será que o Deus que você serve pode te livrar desta situação? Será que o Deus a quem você tem servido, será que desta vez aqui, será que Ele vai fazer você passar por essa aqui? Será que o Deus que você serve vai realmente nessa vez aqui te curar? Diante desta enfermidade, será que o Deus que você serve, será que Ele pode fazer alguma coisa com essa doença? Diante desse momento difícil, será que Deus, a quem você tem servido há tanto tempo, será que Ele pode resolver este problema, este conflito e esta situação? Inúmeras vezes, na verdade, o diabo fala isto, grita isto aos nossos ouvidos, e na verdade, muitas vezes, com a intenção, na verdade, de a destruir a nossa fé. Quando nós olhamos muitas vezes para as circunstâncias, quando muitas vezes nós olhamos para as dificuldades e o diabo nos faz esta pergunta: será que desta vez o Deus que você tem servido há tanto tanto tempo, será que desta vez Ele vai te livrar ou não? E queridos, na verdade os momentos que nós mais precisamos de fé nas nossas vidas não são momentos bons, não são momentos confortáveis. Na verdade, os momentos que mais nós precisamos de fé nas nossas vidas são os momentos onde nós estamos dentro de uma cova, quando olhamos à nossa volta e não encontramos uma saída. São nestes momentos que nós precisamos continuar crendo que o Deus que nós servimos até aqui, Ele continua conosco, Ele é fiel, Ele é Emanuel, Deus conosco, como nós cantamos aqui. Deus, Ele é o mesmo fora da cova dos leões, e Ele é o mesmo dentro da cova dos leões. Deus, Ele não muda, não mudou, e Ele nunca vai mudar. Deus, Ele não é o meu Deus e o seu Deus apenas nas montanhas, nos altos montes, nos melhores momentos das nossas vidas, mas Ele continua sendo o nosso Deus nos vales da vida, nos momentos mais difíceis da vida. O Deus que está comigo no monte, Ele está comigo no vale. Ele não me abandona, Ele não me esquece. E os olhos do Senhor estão por toda a terra, passam por toda a terra. Deus não se esquece de mim, Deus não se esquece de você. Nos piores lugares, nos piores momentos, nos dias mais difíceis das nossas vidas, nós precisamos continuar crendo que Deus está lá conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque o Senhor está comigo. Não é sobre as covas, não é sobre as dificuldades, não é sobre as impossibilidades, mas é sobre quem está comigo nas dificuldades, é sobre quem está comigo nas covas que a vida coloca diante de nós muitas vezes. A questão é que o diabo vai tentar de todas as maneiras nos dizer que desta cova nós não vamos passar, que desta situação nós não vamos sair, que este problema é maior que o Deus que nós servimos. Imagina que isso aqui não é história, isso aqui é história. Isso aqui aconteceu, é literal. Imagine só você sendo lançado dentro de uma cova com leões famintos. E o texto nos mostra que os leões estavam tão famintos que depois que Daniel ele sai da cova e os outros homens que haviam acusado Daniel são lançados dentro da cova. Só que o texto nos diz que mesmo antes destes homens que foram lançados na cova caírem ao chão, os leões destroçaram estes homens antes de eles chegarem no chão e comeram os ossos e mastigaram aqueles homens. Ou seja, não é a cova, mas é quem está comigo na cova. E é isso, é essa certeza que nunca pode sair dos nossos corações. E é exatamente aí que o diabo vai trabalhar na minha mente e na sua mente. Deus não está com você. Não permita que as covas da vida preguem a você e tentem de alguma maneira te dizer que Deus não está com você. Porque se Deus estivesse com você, você não estaria nessa cova. Porque se Deus estivesse com você, você não estaria passando por isso. Porque se Deus estivesse com você, essa desgraça não teria chego à tua casa, à tua família. Mas independente das covas, a cova não é um sinal de que Deus não está comigo. Na verdade, quando você olha para o texto, você vê que a cova é apenas uma oportunidade de Deus de fato mostrar quem Ele é. Perca tudo, só não perca a certeza que você tem nele, a fé no teu coração. Eu estou na cova, mas aquele que tira pessoas das covas está comigo. Isso é tudo que eu preciso. Eu acho maravilhoso que o rei, ele sabe a situação. O incrédulo que está com fé, o incrédulo que está crendo, o incrédulo que está reconhecendo quem Deus é, o incrédulo que está olhando para Daniel e percebendo, Daniel, ele é um homem diferente, e não era para ele ser jogado nesse lugar. O rei não dorme, o rei não dorme, o rei não come, o rei não celebra. Ele passa a noite aflito, aflito, por pensar o que poderia estar acontecendo com Daniel. Mas talvez o rei não tinha a revelação total do Deus que Daniel servia. É por isso que inúmeras vezes, na verdade, acontece exatamente o que estava acontecendo com o rei, comigo e com você. A gente não come, a gente não dorme, a gente fica preocupado. E pela manhã, assim como o rei, muitas vezes nós vamos lá para ver e verificar, será que Deus fez? Será que Deus cuidou? Será que Deus é real mesmo? Será que Deus é poderoso mesmo? Será que Deus cuidou mesmo? Será que Deus livrou mesmo? Será que Deus criou uma saída onde não existia uma saída? Essa é a nossa vida, muitas vezes deitamos preocupados, não dormimos, levantamos no dia seguinte pensando, será que Deus moveu de alguma maneira? Será que Deus fez alguma coisa? E aqui um dos versículos mais bonitos deste capítulo, e o rei com a sua voz trêmula manda retirar a pedra, e lá de cima ele grita, Daniel, será que o teu Deus pode te livrar das bocas dos leões? E lá de dentro uma voz ecoa dizendo, ó rei, vive para sempre. Ó rei, o Deus que você disse, ele vive. O Deus que você disse, ele continua vivo. O Deus que você está falando, o Deus que eu sirvo, ele continua operando, ele continua fazendo milagres, ele continua reinando sobre tudo e sobre todos. O Deus que eu tenho servido, este Deus que o rei está comentando, se necessário for, ele fecha a boca de leões, ele envia anjos, ele dá ordem aos anjos do céu descerem e trazer proteção, tapar a boca dos leões. Rei, deixa eu te dar a notícia, o Deus a quem você está dizendo, ele está vivo, ele não morreu, ele continua no controle de todas as coisas. Meu querido, minha querida, talvez você se sinta dentro de uma cova, mas se você permanecer guardada a tua fé, eu tenho certeza que assim como Daniel disse, você vai dizer também, o meu rei vive, ele continua cuidando e controlando todas as coisas. As covas não vão me matar, as covas não vão te matar, porque acima da cova, acima dos leões está o Deus que eu e você servimos. Deus dá ordem até a animais como leões, e eles têm que, ó, naquela noite leão virou gatinho, naquela noite leão tomou Monjaro, ficou tudo sem fome, tudo, é. Os leãozinhos, será que tinha Monjaro naquele tempo? Deram Monjaro para os leãozinhos, olhou para Daniel e falou, não está me apetecendo esse senhorzinho aí não. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado, olha que poderoso isso aqui, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Rei, o meu Deus que está acima de tudo e acima de todos, ele deu ordem aos seus anjos, e eles desceram nesta cova, porque eu fui achado, encontrado inocente diante de Deus e diante do Senhor também. O que Daniel está dizendo é o seguinte, a justiça de Deus está sendo feita, porque se eu tivesse algo contra o Senhor, se eu tivesse sido desonesto contigo, a justiça de Deus iria ser cumprida. Talvez eu não estaria mais aqui, mas eu fui achado inocente diante dele. Eu fui achado inocente diante do Senhor, não lhe causei mal algum. E por isso Deus enviou os seus anjos do céu aqui, e eles taparam a boca dos leões e me livrou. Perceba que não são as covas, não são os leões da vida, não são as dificuldades, mas quem está comigo na cova e quem está comigo no meio das dificuldades. A questão é que Deus estava com Daniel, porque Daniel estava com Deus. Muitas vezes nós queremos aquilo que Deus pode nos dar, nós queremos os livramentos de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos o agir de Deus nas nossas vidas, nós queremos que Deus, Emmanuel, conosco, esteja conosco e nos livre de todos os males, nos livre das setas do inimigo. Mas a minha pergunta não é se Deus vai estar comigo, a questão é se eu estou com Deus. Acho que a pergunta que eu e você precisamos fazer para nós mesmos nessa noite, será que eu estou com Deus? Será que a Babilônia roubou meu coração? Será que eu fui roubado? Será que eu me distanciei? Será que eu me afastei? Porque se eu me afastei e eu caí na cova, quem é que me livra da cova? Agora, se eu ando com Deus, até na cova, eu tenho um Deus que me livra dos leões ferozes. Daniel diz ao rei: rei, o meu Deus não falha. Rei, o meu Deus é poderoso. Rei, o meu Deus é aquele que quando ele libera uma palavra, até a sua criação, os animais irracionais, têm que obedecer a voz e o comando do Deus Todo-Poderoso. Olha que poderoso. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel saiu intacto, Daniel saiu sem ralado nenhum. E o texto nos diz um dos motivos disso ter acontecido, porque até dentro da cova ele havia confiado no seu Deus. Ou seja, a cova não fez com que Daniel desacreditasse de Deus. A cova não fez com que Daniel olhasse e falasse: bom, servi a Deus até aqui, porcaria. Olha só, Deus agora me desamparou, Deus agora me abandonou. Que Deus é esse a quem eu tenho servido há tanto tempo? E talvez no momento que eu mais precisei na minha vida, me abandonou e me deixou. O texto nos diz que Daniel, ele acreditou no seu Deus, mesmo dentro da cova. Ou seja, ele estava ali dentro, mas o fato de estar ali dentro não tirou do coração dele a certeza de que mesmo assim, Deus estava no controle de todas as coisas. Querido e querida, nunca perca isso de vista. Nunca permita que isso saia do teu coração, independente da situação, independente de qualquer coisa que pode te acontecer. Isso não significa que Deus perdeu o controle. Deus nunca perde o controle. O controle nunca sai das mãos do Deus que você serve. O Deus que você serve, ele é soberano, ou seja, ele está acima de tudo e de todos. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele conhece e sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares e ele é o Todo-Poderoso. Ah, mas guia a cova, independente da cova, ele continua sendo o mesmo. Ele é imutável, aquele que era, é e sempre será. Ele não mudou, mas ele foi poderoso e agora não é, porque olha a cova, ele era, ele é e ele sempre será. O Deus que você serve, ele não mudou, ele não muda, ele continua o mesmo. Não permita que as dificuldades e as covas da vida digam a você que o Deus que você serve falhou. Ele não falha, ele é fiel, ele permanece o mesmo. Daniel creu em Deus. Você precisa crer em Deus. O escritor de Provérbios vai dizer o seguinte, Provérbios capítulo 3, bastante conhecido, versículo 5: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor com todo o seu coração, não se apoie naquilo que você vê, no teu entendimento, naquilo que você acha. Ah, mas estou com medo. Nós não apoiamos a nossa confiança nisso. A nossa confiança está nele. A situação está difícil, eu continuo confiando nele. Está desfavorável, eu continuo confiando nele. Eu caí na cova, eu continuo confiando nele. Não saiu do jeito que eu imaginava, eu continuo confiando nele. Mas os planos não foram da maneira que eu planejei, eu continuo confiando nele. Porque a minha confiança não está aqui, a minha confiança está nele. Foi isso que Daniel fez. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Aqueles que tentaram de alguma forma causar o mal a Daniel, agora foram lançados na mesma cova. É Deus cuidando dos seus, livrando os seus. Versículo 25 diz assim: então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Olha que coisa poderosa. Daniel, ele está vivendo algo no meio de um povo ali só. Era a realidade daquele povo. E talvez ele não conseguia entender que a cova, na verdade, seria uma coisa que Deus iria usar para fazer algumas coisas além das fronteiras. E aqui fica uma lição poderosa para nós, porque ninguém gosta de cova, não. Ninguém gosta de passar por coisas que não são legais na vida. Mas olha o que o texto diz. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, não foi só Babilônia, todas as nações. Ele escreve uma carta, ele faz um decreto, povos e línguas de toda a terra. Ele diz: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. O decreto de adore só a mim agora mudou. Agora o decreto que era vocês não podem orar a nenhum outro Deus, os pedidos é só direcionados a mim, ou seja, eu sou o Deus de vocês, agora mudou. Ele faz um novo decreto, e o decreto e a ordem agora é: vocês devem adorar apenas o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo, ele diz, e permanece. Olha só, o incrédulo se converteu, aquele que não cria agora começa a enxergar este Deus que é poderoso, e não apenas poderoso, está vivo. E ele diz: o seu reino não está destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilha nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. A cova de Daniel, na verdade, foi apenas uma oportunidade que Deus usou para que o reino dele avançasse ainda mais. A cova de Daniel foi apenas uma oportunidade que Deus mesmo permitiu e criou e usou para que o seu nome avançasse, para que o seu nome fosse glorificado. Querido, não vai ser diferente na tua vida, não vai ser diferente na tua história. Você pode até passar por algumas covas, e você, as pessoas podem até olhar para você: tadinho, caiu na cova. Mas quando você sair da cova, as pessoas vão ter que olhar para você e reconhecer: o Deus do Guilherme, ele é vivo e continua vivo. O Deus do João, ele reina e continua reinando. O Deus do Mateus, ele é o mesmo Deus. O Deus de Israel, ele é vivo, ele continua operando milagres e fazendo sinais. Como é que vocês sabem disso? Ele caiu na cova, mas saiu ileso da cova. Os leões não comeram ele dentro da cova. Assim vai ser na tua vida, em nome de Jesus. A promessa não é de que você nunca vai passar por uma cova. A promessa é que Deus vai te livrar desta cova. E depois de Deus te livrar desta cova, o nome dele será exaltado e glorificado. Um testemunho vai nascer a partir da cova. Então, ao invés de rejeitar a cova, você começa já a celebrar, porque você entende: meu Deus, se o Senhor permitiu eu viver isso aqui, é porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida. Se o Senhor permitiu me cair nessa cova, é porque o Senhor está enviando anjos do céu para tapar a boca dos leões e fazer coisas sobrenaturais na minha vida, na minha história, em nome de Jesus. É por isso que eu entendo que o povo fala que crente é tudo maluco, tá na cova, tá, porque sabe, é só questão de tempo. O anjo já está vindo, já está fechando a boca do leão, e daqui a pouco mesmo o rei que me jogou vai ter que gritar lá de cima: venha, meu filho, eu vou sair. E todo mundo vai ficar: uau! É isso que Deus faz na minha, é isso que Deus faz na tua. Ele não mudou. O texto termina assim: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Aquele que foi jogado na cova do leão prosperou, foi abençoado, até no meio de homens ímpios, porque Deus era com Daniel. Se Deus estiver com você, meu querido e minha querida, vai ficar tudo bem. Por isso que a certeza que nós precisamos ter nos nossos corações. Nós não temos certezas de muitas coisas, muitas vezes, né? A gente não sabe as coisas que vão nos acontecer na vida. A gente não sabe muitas vezes dos golpes que vamos levar. A gente não sabe as covas que vão nos lançar e vão nos jogar. Tem coisas que não tem como nós sabermos. Mas existe algo que nós podemos saber e precisamos saber e termos a certeza é de que Deus está comigo. Independente, eu estou com Deus. Independente do que venha a me acontecer, independente do que fizerem a mim, Deus está comigo. E se essa for uma verdade, uma realidade na minha vida, esse texto aqui, ele vai ser para mim, ele vai ser para você também. Assim Guilherme prosperou durante o reinado do Lula. Assim Guilherme prosperou até diante dos governantes ímpios que muitas vezes regem e governam a nossa nação, o nosso país. Assim vai ser na tua vida também. Até caiu a cadeira quando falou do Lula. Até fez barulho ali. Calma, se você é de esquerda, não fique tão nervoso assim. Quebrei o clima, estava no fogo, né? Fazer piada na hora errada, pastor, dá licença. Isso é poderoso. Ou seja, a minha vida não depende do externo. A minha vida depende se está nas mãos dele ou não. Acho que você entendeu a mensagem. Se você precisa, alguma área da tua vida, apresentar a Deus e dizer, Senhor, eu não quero nem por um dia não ter a tua presença comigo. Deus, eu não quero ter o risco de cair na cova do leão e ser encontrado em falta com o Senhor. Que assim como Daniel na cova do leão disse, não foi encontrado em mim nada. Por isso o Senhor enviou o seu anjo e me livrou aqui neste lugar. A nossa vida com Deus é uma vida que nós precisamos todos os dias fazer uma autoanálise. E a verdade é essa, nós somos falhos, erramos. Todo dia a gente precisa olhar e dizer, Senhor, te agradei em tudo hoje? Será que eu fiz algo que deveria ter feito, será que eu falei alguma coisa que não, perdoa por isso, não era meu desejo, minha vontade, realinha o meu coração, me perdoa, me dá uma chance, me ajuda a viver de maneira íntegra, correta, todos os dias. E se nós fizermos isso, Deus vai estar comigo e Deus vai estar com você e vai ficar tudo bem. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Agora você pode aplaudir que acabou. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Tu és um Deus tão bom, tu és um Deus maravilhoso. Eu sei que o desejo do teu coração é estar conosco e nessa noite nós dizemos a ti que é exatamente isso que nós queremos também. Nós queremos estar contigo. Nós queremos todos os dias que o Senhor seja o Senhor, não apenas de uma área, mas de todas as áreas das nossas vidas. Nos perdoa pelos nossos pecados, escolhas erradas, decisões erradas. Quantas vezes somos falhos mesmo. Falhamos, erramos, mas não queremos ser achados em falta com o Senhor. Nos perdoa, limpa os nossos corações, nos ensina todos os dias a nos parecermos com Teu Filho Jesus. Realinha o nosso coração, nos ensina, Pai. Nos dá convicção dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, para que possamos mudar, nos parecer mais com o Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor sempre estende a sua mão para nós. Porque o desejo do Senhor é nos abençoar, para que possamos ver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é Deus Emmanuel, é conosco nos melhores, mas nos piores momentos das nossas vidas. E isso é tudo que nós precisamos. E nós te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.